como o próximo senador. E aí fecharíamos o bloco de quatro senadores. Senador Elmano Ferrer.
Bom dia a todos. Achei dispensável qualquer comentário a respeito do nosso ministro, mas dizer que ele está no lugar certo. Quem administrou, governou São Paulo e hoje é ministro das cidades, creio que tem todas as ferramentas para o enfrentamento dos problemas das cidades. Entretanto, a minha pergunta, meu querido ministro, se o nosso Romero permitir, eu queria fazer uma pergunta.
É uma audiência pública, né? O Romero está fazendo, o senador Romero está fazendo uma audiência pública.
Ministro, você fala em contingenciamento, não tem dinheiro para nada, estamos com 3 meses de gestão, não foi liberado recursos para os municípios, para as cidades, para os estados, principalmente em decorrência dos contratos, convênios, acordos com o PAC. Então, a minha pergunta, considerando as dificuldades que estão aí, do orçamento previsto para este ano, o contingenciamento que deverá acontecer, os cortes, já tem uma ideia de quanto isto vai representar no cronograma de desembolso e de execução dos programas, de projetos do Ministério das Cidades? Essa é uma pergunta. E a outra, nós tivemos a oportunidade de administrar uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. E, historicamente, a gente tem visto, em todos os programas habitacionais, empurrar os pobres para mais distante dos centros das cidades. Os conjuntos, hoje, Minha Casa, Minha Gente, e sempre de forma horizontal. Isso, pelo menos, que ocorre na região Nordeste, principalmente lá em Teresina. Existe algum estudo com vista a evitar o apartheid social, que eu me refiro sempre ao apartheid social, uma comunidade, numa área de ocupação, onde as pessoas nasceram, conviveram em família, em comunidade, frequentando a mesma escola, a mesma igreja, e, em decorrência dos programas de governo, são levadas para distante daqueles locais onde nasceram, onde conviveram, ou seja, num verdadeiro apartheid social. E eu faço essa pergunta porque nós fizemos um projeto pioneiro em que, dentro do PAC, hoje, sobre a responsabilidade do Ministério de Vossa Excelência, nós fizemos uma tentativa e avançamos em fixar as pessoas em habitações humanas e não desumanas, como elas viviam até pouco tempo, de forma não horizontal, vertical. A minha pergunta, existe algum estudo, principalmente através da Inês Magalhães, que tem há mais de 15 anos, me parece, 20 anos, estuda nessa área, tanto em ministérios como também lá no, na Caixa Econômica Federal, se existe algum estudo levando em conta esses aspectos sociais da vida das famílias e em família, com relação ao apartheid social? São essas duas perguntas que eu queria fazer a Vossa Excelência.
Passo a palavra ao senhor ministro Gilberto Kassab para, assim, encerrarmos o primeiro bloco de questionamentos.
Bom, obrigado aos senadores pela participação. Primeiro, quero me dirigir ao senador Omar Aziz e dizer que foram muito oportunas as suas observações em relação ao estado do Amazonas e em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Porque a questão do saneamento não é apenas onde falta água. A questão do saneamento é como levar a qualidade de vida em relação a essa questão. E as pessoas, em um estado que tem dificuldades como o Amazonas, do ponto de vista de investimentos, sabemos que não é ter a água, mas é como captar a água, como tratar a água e como investir no sistema de reservatórios e é fundamental que haja um aperfeiçoamento e um volume maior de investimento do governo federal em estados como Amazonas. Até porque, é claro, isso é público, os problemas que passa o estado nos períodos em especial de cheia. O Brasil inteiro convive há décadas com as imagens terríveis, tristes, da população do seu estado com dificuldades de acesso a essa água, com dificuldades de acesso a programas importantes no campo da educação e da cultura. Então, o nosso Ministério, no que diz respeito à Secretaria de Saneamento, ele tem uma visão voltada para estados como o Amazonas, com a mesma intensidade como se volta para a Bahia, para São Paulo até hoje, que vive o problema inverso, mas tão grave quanto o do Amazonas. Então, as suas observações são corretas em relação ao nosso planejamento. Nós temos a mesma prioridade para estados que convivem com uma intensidade da presença da água, mas necessita, tanto quanto os outros estados, um volume grande de investimentos. Quanto ao programa Minha Casa Minha Vida, também muito bem registrado a questão da falta de infraestrutura em alguns programas habitacionais ou a necessidade de dotar os programas de uma infraestrutura adequada. De nada adianta construir um volume grande de unidades habitacionais, mas que sejam distantes de transporte público, de creches, de escolas, de postos de saúde. E cada vez mais os projetos idealizados no Ministério, em parceria com as prefeituras, eles levam em consideração essa questão. E é fundamental que leve. Então, tenha certeza que essas duas questões exteriorizadas aqui pelo senhor, elas são levadas em consideração e serão levadas mais ainda a partir da nossa gestão, porque já está se esgotando o número de áreas disponíveis perto de centros urbanos que têm equipamentos urbanos. Cada vez mais no programa Minha Casa Minha Vida, as áreas são distantes do núcleo central das cidades. E quanto mais distante, mais necessário é dotar o programa, os projetos de infraestrutura ao lado da unidade construída. Então, muito bem colocadas as suas observações. Quanto às observações do senador Anastasia, é verdade. O programa de transporte público sob trilhos, em especial na cidade de Belo Horizonte, sob a responsabilidade do governo federal, pouco avançou, nada avançou nos últimos anos. A cidade, ela carece de investimentos e da conclusão desses investimentos. Nós criamos um grupo de trabalho entre nosso ministério e o atual governador, o governador Pimentel, é o que nos cabe nesse momento, para examinar os obstáculos e criar perspectivas de curto prazo de solução dos problemas que os investimentos aconteçam. Eu vou até para enriquecer, Dario, a nossa reunião, mas com a participação de 2 minutos, porque depois ele pode vir especificamente ou em visita ao seu gabinete, o doutor Dario, para relatar como estão os andamentos, ou aqui essa comissão, para que possa, do ponto de vista nacional, falar sobre mobilidade, pedir ao Dario como é que está hoje a situação do metrô de Belo Horizonte, em 2 minutinhos, para o senador Anastasia não sair. Ele teve 2 reuniões com o governador, inclusive uma acontecerá amanhã, que eu não participei, o secretário Dario vai me relatar depois da segunda, mas você pode, em homenagem ao senador e à comissão, resumir em 2 minutinhos como é que está o estado da arte do...
Pois não. Senhor ministro, só para a gente cumprir a questão regimental, eu gostaria de consultar o plenário se a gente pode abrir essa exceção, já que o regimento nos proíbe de que, em uma audiência pública com a presença do ministro, a gente possa ter participação. Então, consultar se há unanimidade do
Me
plenário.
Me permite uma sugestão, já que a
pois resposta... Não.
Podia marcar, depois eu fiz o secretário, meu gabinete, eu receberei com muito gosto.
Mas acho que... Não, senador, se o plenário concordar, for unânime, a gente pode abrir essa exceção.
Eu acredito.
Havendo a unanimidade, a gente abre para o secretário poder fazer, em sinal de respeito e ao pedido do ministro, as considerações ao senador Anastasia.
Bom dia a todos. Senador, nas reuniões que nós já tivemos com o governo de Minas Gerais, A solução que está sendo desenhada, ela inverte a responsabilidade da obra. Nós, governo federal, estamos propondo assumirmos a responsabilidade da obra, tá? E essa última reunião e as próximas é para redesenhar a primeira etapa, que seria dedicada única e exclusivamente à linha 1. Havia um projeto para nós bastante ambicioso. Eu entendo particularmente que a gente consegue ter uma solução que dê a capacidade necessária ao cliente sem um investimento tão grande como estava previsto. É esse o nosso foco agora. Adicionalmente, nós também já consensamos de que uma obra com essa complexidade, ela não deve ser objeto de uma contratação através de RDC. A gente pretende fazer uma contratação mais convencional, de modo a ter uma garantia, não só da contratação, mas da execução e de entrega com qualidade.
Obrigado, secretário. E, com certeza, o senador Anastasia receberá uma visita no seu gabinete do secretário, até porque a sua contribuição às tratativas, aos entendimentos, é fundamental diante da sua experiência e da sua qualidade de homem público. Voltando, então, à questão do metrô CBTU, agora ao nosso querido senador Otto Alencar, quanto ao pré-requisito para financiamento, é uma ideia muito pertinente. Vale aqui uma sugestão, se o senador Davi permitir, fazer uma audiência pública conjunta, a Comissão de Meio Ambiente, com essa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, para que a gente possa colher com os convidados que a comissão possa aqui ter presentes, e me coloco à disposição também para estar presente junto com o Paulo Ferreira, e ter contribuições para começar a criar, senador Otto, uma regra para que a gente possa o mais rápido possível direcionar os nossos investimentos nesse sentido. Gosto muito da ideia e vou compartilhar dentro do Ministério com nossos quadros técnicos e procurar avançar bastante. Eu convido o Paulo Ferreira, peço para ele que faça uma visita ao seu gabinete, ao gabinete do senador Davi, para que possamos caminhar nesse sentido, na parceria da contribuição do Senado, junto com o nosso Ministério, para ouvir todos, para que a gente, porque é um assunto extremamente importante e delicado, mas eu acho que é uma solução que atende muito às necessidades do país. Acho que, na medida em que o brasileiro, porque o dinheiro do governo federal é público, é teu, é meu, ele está ajudando a financiar a solução de um determinado Estado, esse Estado tem que fazer a sua parte. E a sua parte é investir em medidas que evitem a perda de água. Muito obrigado por sua contribuição, já valeu por essa audiência. Quanto, por fim, ao senador Elmano, agradecer pela participação, dizer, senador, que os cortes nós não sabemos, não é? O que nós sabemos é que a presidenta Dilma e a equipe econômica têm em todos os momentos dito que tem alguns programas que são prioridade para o governo e entendem que para o país. E parte desses programas estão no nosso ministério. Programa Minha Casa Minha Vida, o PAC Mobilidade, os investimentos em saneamento. Eu acredito que nós teremos cortes ou contingenciamentos mais suaves do que aqueles que acontecerão em outros ministérios. Mesmo esse corte que deverá acontecer no nosso ministério, e é correto que assim o seja, porque o país precisa de ajustes na sua economia e o governo precisa fazer a sua parte, qualquer que seja a sua dimensão, eles serão menos perceptíveis para a sociedade brasileira. Porque o nosso ministério convive com investimentos de grande porte, com prazo longo de implantação. Então, você pega um grande investimento de saneamento que demanda da idealização até a conclusão da obra, às vezes 6, 7, 8 anos, não serão 6 meses que farão a diferença. Então, eu sempre uso a expressão, que os passos sofrerão um deslizamento para o futuro, não há nem adiamento. Portanto, muito pouco perceptíveis. um cidadão que não tem a sua casa própria e num investimento grande do Estado, que estamos falando em bilhões de reais, né, por todo o Brasil, não serão 3 ou 4 meses, né, de deslizamento que serão significativos, porque quando se fala em corte, se fala em adiamento, não em você eliminar o programa. E no nosso caso não é nem adiamento, é deslizamento. A palavra adiamento eu não acredito que irá existir por conta da extensão do prazo, da longevidade dos prazos de implantação. Quanto à questão do apartheid social, esse é o grande desafio, né? Porque não é um programa de construir casas, é um programa de dar dignidade às famílias. Dar dignidade às famílias envolve você também identificar o melhor local para elas viverem. Em especial, e geralmente, as pessoas preferem continuar vivendo no local que elas já moravam. Tanto é que existe o programa, né, o aluguel social, né, que em diversas cidades você retira as famílias do local, constrói a unidade, enquanto isso elas têm uma locação social custeada pelo Estado, pela Prefeitura, e depois elas voltam para a unidade construída. Então, a questão do apartheid social, ela é um foco principal de qualquer programa habitacional.